Iniciamos falando sobre esse assunto. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, alerta para os prejuízos causados pelo cigarro. E são muitos. Quem fuma ou já fumou sabe o que estamos falando. O doutor Adelmir de Souza Machado, membro do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, está conosco. Doutor Adelmir, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos ouvintes de sua rádio. Estou à disposição de vocês para prestar esclarecimentos em relação a essa função relevante.
Doutor, o cigarro, né, ainda faz parte de um grande percentual da população brasileira. Há alguns métodos anunciados, alguns medicamentos, alguns procedimentos, né, doutor? Gostaria que você falasse para a gente, primeiro, antes de falar de procedimentos, quais são as principais doenças que o cigarro pode causar no ser humano?
Bem, o cigarro é uma grande pandemia já de muitos anos, e tem sido arduamente combatido não só pela Organização Mundial de Saúde, mas também por nosso Ministério da Saúde, com diversas campanhas. O hábito de fumar já é bem antigo, remonta desde os primórdios da humanidade, e os principais, vamos dizer assim, malefícios são respiratórios e cardiometabólicos. Quais são eles? Então, um fator de risco respiratório principal são as infecções respiratórias de repetição, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquele que usualmente é reconhecido pelo paciente como enfisema, a bronquite crônica. Isso pode agravar ou aumentar o risco de pacientes com asma brônquica. Pode também dar alterações pulmonares, tais como bronquiectasia, que são dilatações dos brônquios, condutos que levam ar para o pulmão, e, claro, não menos importante, mas as doenças cardiovasculares, né? O AVC, que é o derrame, o acidente vascular cerebral, as doenças do coração, particularmente o infarto, a angina, e doenças dos vasos periféricos, que também podem obstruir e fazer com que o indivíduo perca a condição de mobilidade e não tenha circulação para a extremidade. Então, de maneira geral, são as principais doenças que podem acometer o paciente e até matá-los, o indivíduo, né? Acomete alguma doença, e matá-los ou agudamente ou incapacitar por longo período. Né?
Doutor Adelmir, todos os tipos de cigarros fazem mal de forma igual? Por exemplo, os charutos também, os cigarros todos feitos à base do tabaco são prejudiciais?
Todos. A critério, assim, o pulmão não foi feito para receber nenhum tipo de fumaça. Então, vai depender, na verdade, são diferentes substâncias, algumas que são viciantes, como a nicotina, as diferentes substâncias entram na constituição desses produtos, e em particular pelo principal, que a gente sabe, é o tabaco, e esses indivíduos podem ter não só as doenças respiratórias, alguns cânceres de boca, cânceres de língua, de garganta, cânceres de pulmão, de estômago e até de bexiga, tá? Além de outras complicações indiretas, e eu me refiro a câncer em particular, também de outros órgãos, mas com o cigarro como um fator de risco menor. Então, eu queria chamar até a atenção, já que você fez essa pergunta, que inclusive o cigarro eletrônico, ele é maléfico, e tem sido consumido em alta escala como se fosse uma solução para o cigarro comum ou para qualquer outro produto derivado do tabaco.
Doutor, o fumante passivo é aquele que não toca no cigarro, mas acaba absorvendo a fumaça ao redor do fumante, num ambiente fechado, né? O fumante passivo também sofre os mesmos riscos do fumante?
Isso, o fumante passivo, ele sofre os mesmos riscos, e claro, também depende da constituição de cada paciente, mas sofre os mesmos riscos. Então, assim, uma matemática muito grosseira, mas que vai dar para que nossos ouvintes entendam. Quem fuma passivamente é equivalente a fumar um terço da carteira de cigarro. Então, para cada carteira com 20 unidades, 7 são do fumante passivo. E as doenças são as mesmas, quer dizer, o risco pode ser um pouco menor em relação a quem fuma ativamente o tabaco, mas aquele rol de, aquela lista de doenças que eu comentei há pouco, são as mesmas e, portanto, esses indivíduos devem ficar precavidos e atentos a isso. Em particular, eu gostaria de chamar a atenção também até a própria paciente ou o indivíduo grávido, né? Então, durante a gravidez, nem o tabagismo ativo, nem tampouco passivo é recomendado, é aceito.
Doutor, quem já fuma há bastante tempo e já tem problemas cardíacos ou outros problemas originados do cigarro, quando param de fumar bruscamente, qual é o impacto que o corpo sofre nessa parada?
Olha, a orientação geral é que você pode, sem condição e deseja, que é o principal atualista, parar de fumar, pare. Por quê? Mesmo que você tenha algum problema respiratório ou algum problema cardiovascular, essa doença é lentificada. A função daquele órgão é recuperada ao longo do tempo. E a qualidade de vida desse indivíduo melhora assustadoramente. Então, a função do pulmão, por exemplo, é recuperada em alguns anos, embora se diga e se observe que ele precisa de um tempo bem prolongado para uma recuperação plena. Do ponto de vista cardiovascular, esse indivíduo também, se ele para, ele desacelera aquele mecanismo de doença e vai promover ao coração e outros vasos do organismo uma função bem próxima do normal e, claro, isso seguramente aumentará a sobrevida desse indivíduo, né?
Muito bem. Doutor, é verdade que com essa pandemia do coronavírus, o fumante, ele corre um risco maior ao levar o cigarro à boca e talvez também levar a uma infecção?
Sim. O cigarro, ele causa, de uma maneira geral, uma inflamação no pulmão, o que pode facilitar a contaminação ou a doença pelo coronavírus. E isso faz com que esses indivíduos tenham quase 2.4 vezes mais risco adquirir doença do que aquele indivíduo que não fuma. Além disso, outros hábitos, ou seja, comportamentos do paciente ou do indivíduo que é fumante, ele vai tirar a máscara para fumar, isso já causa uma exposição, e habitualmente também ele pode repartir aquele cigarro com alguma outra pessoa, e isso também nas gotículas que estão inaladas e que ficam ali na borda do filtro do cigarro ou de qualquer outro produto do tabaco, isso pode favorecer a disseminação do coronavírus. Então, coronavírus é uma pandemia que não combina com o tabaco.
Doutor, na década de 60, 70, até antes, fumar publicamente, principalmente, era uma demonstração de status, de poder, era uma manifestação social normal, inclusive em entrevistas na TV, em shows, a exibição do cigarro era uma coisa muito aceitável e, enfim, a maioria começava a fumar muito cedo. Agora, em 2020, com tantas informações, por que ainda tantas pessoas insistem em iniciar o uso do cigarro, doutor?
Olha, existem vários fatores, mas fatores que são comportamentais, fatores que são até psíquicos, culturais. Felizmente, no Brasil, nós, ao longo desses 30 ou mais anos, 50 anos, nós estamos fumando bastante menos. Mas a facilidade, a oferta, ou seja, embora tenham várias propagandas que restringem isso e vários movimentos de educação, o acesso fácil ao produto é um fator. Depois, em baixa idade, então boa parte daqueles indivíduos que começam a fumar, eles começam a experimentação abaixo dos 14 anos de idade. Então, eu acredito que para se informar e até para ter um outro status, talvez social, perante outros colegas, esse movimento exista. Além disso, o cigarro está atrelado a tantos outros consumos de drogas lícitas e ilícitas. Então, por exemplo, há o próprio álcool, que é de acesso fácil. Tá? Indivíduos que fumam experimentam em uma grande proporção maconha. Indivíduos que fumam e experimentam maconha podem e têm o desejo e têm acesso, isso são dados do Ministério da Saúde, a outras drogas, como por exemplo a própria cocaína. Então, existe todo esse movimento sociocultural e também químico e psíquico, que quem experimenta uma droga facilmente vai experimentar outra. Além disso, ainda nesse movimento cultural, a gente educa e deseduca pelo exemplo. Então, normalmente, os indivíduos que têm pais fumantes ou que têm pais que são usuários de outras drogas, eles tendem a mais facilmente tentar a experimentação daquelas outras drogas. Os motivos pelos quais isso ocorre são também infinitos e muito variados, mas eu tomo assim como um exemplo. Então, se eu tenho um pai fumante, eu provavelmente terei mais chance de ser um experimentador em baixa idade.
Doutor Adelmir, o plantio do fumo na nossa região ainda é grande aqui no sul de Santa Catarina. O plantio, o transporte, o beneficiamento, a distribuição geram alguns recursos, alguns milhões de impostos para o governo. Mas, em contrapartida, o Banco Mundial diz que o consumo do fumo gera uma perda mundial de 200 bilhões de dólares por ano, representados por sobrecarga do sistema de saúde, com tratamento de doenças causadas pelo fumo, a morte precoce de cidadãos, o maior índice de aposentadoria precoce, a falta no trabalho, enfim, uma série de consequências. Não parece uma troca muito inteligente, não, né? Lucra por um lado, mas perde muito pelo outro, né, doutor?
Ah, você está fortíssimo. Esses são dados impactantes, mas que ainda não conseguiram sensibilizar principalmente os gestores, nem mundiais, nem a nível de Brasil, e tampouco ao próprio usuário, ou seja, o gasto ou o custo com o uso do tabaco é muito maior do que qualquer governo recebe com qualquer taxação de imposto em cima desse tabaco. E no Brasil, em particular, não conheço a realidade de outros países, mas a gente ainda tem o consumo, vamos dizer assim, ilegal, aquele cigarro que entra ilegalmente no Brasil e que talvez seja distribuído e vendido sem esses impostos, com valores bastante baixos e, portanto, o prejuízo para o nosso país ainda é maior. Quer dizer, esse dado eu presumo, não posso lhe dizer qual seria o impacto disso, mas realmente a gente precisa ter uma política mais diferenciada, até mais agressiva, para reduzir ao máximo o impacto nesses indivíduos que estão fumando. O prejuízo em termos de saúde pública, em termos de perdas pessoais e com todos esses itens diretos ou indiretos relacionados ao uso do tabaco, são realmente terríveis. E eu acho que o prejuízo maior, para que você tenha uma ideia, e todos os ouvintes também tenham uma ideia, o tabaco mata 8 milhões de pessoas no mundo. 7 milhões dessas pessoas morrem diretamente relacionados ao uso do tabaco, seja ele qual o tipo. Mas esse é um hábito que está arraigado na cultura mundial e nós precisamos continuar a combatê-lo, não só no dia 31 de maio, mas todos os dias.
O programa de hoje conversa com o doutor Ademir de Souza Machado, membro do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. A entrevista vai de encontro à comemoração, não é comemoração, é um lembrete no calendário de ontem, né, do Dia Mundial do Tabaco. Na verdade, o mundo todo sofre com esse problema, é o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco. Doutor, tem uma publicação aqui no Facebook de uma senhora aqui de Uruçanga, eu não vou citar o nome por uma questão lógica, né? E ela escreveu o seguinte, a publicação tem 18 horas. Hoje fazem 50 dias. Hoje posso dizer que é possível. Hoje posso dizer que não é fácil. Hoje posso dizer que vale a pena. Hoje pelo amor ou amanhã pela dor. E assim tem sido na vida de muitos fumantes, né, doutor?
Ah, sem dúvida. Uma coisa importante é que a privação de um hábito qualquer, principalmente o tabaco e o cigarro em particular, que é um produto viciante para a nicotina, sem dúvida, tremendamente impactante na vida do indivíduo, porque ele tem uma crise muito grande de abstinência, de ansiedade. Ele pode até ganhar um pouco de peso, porque ele começa a recuperar funções boas para o organismo, mas é possível, tá? O paciente deve ser sempre motivado e estimulado a parar de fumar. Eu usualmente comento que o primeiro passo para parar de fumar é o paciente querer parar de fumar. Então, esse paciente que procura, às vezes, espontaneamente, o médico pedindo auxílio, ele tem mais chance do que aquele, não que outros não tenham, que estão fumando e estão bem com a vida, não estão ainda com nenhum tipo de enfermidade aparente, né? E alguns desses indivíduos tomam exemplos negativos ou exemplos que são raros. Minha avó fumou aos 100 anos e chegou aos 100 anos. Isso é constitucional. Alguns podem chegar tardiamente fumando e com alterações que nós não conseguimos observar, mas a maioria tem danos orgânicos relacionados ao cigarro. Então é difícil parar de fumar, mas é possível com a ajuda não só do médico, mas muito profissional. E existem já grupos em todo o Brasil que se tornaram especializados nesse auxílio do paciente que deseja parar de fumar, né? Então, eu motivo e incentivo, mas também me compadeço, entendo, aquele que tentou uma vez, duas vezes, três vezes e ainda não conseguiu. Esse deve ser motivado, estimulado também, porque não é uma coisa fácil. Não é fácil, embora, assim como o relato dessa senhora, é possível separar e os benefícios, a qualidade de vida, o bem-estar imediato é muito grande.
Doutor, para encerrarmos nossa entrevista de forma ainda mais útil, eu gostaria de perguntar a você o seguinte, seja por força de vontade, seja pelo auxílio médico e medicamentoso, o que que você nos traz de mensagem, né, o que você diria para os fumantes que querem e muito deixar o cigarro, doutor?
Persistam, façam uma boa alimentação, algum tipo de exercício físico orientado pelo médico, alguma atividade física. Gente, não fique entristecido se em uma ou mais tentativas isso não foi possível. Não atribua simplesmente a movimentos da vida para a gente se ligar a um recurso que pode aliviar a dor imediatamente, a ansiedade, mas que vai trazer malefícios futuros, e mude alguns comportamentos diários. Então, o hábito do fumo não está apenas colocar o cigarro na boca. Colocar o cigarro na boca é a prova, o cafezinho, é a cerveja, é um horário, ou uma associação até com um momento ruim da vida. Eu estou fumando porque eu estou ansioso, estou fumando porque eu ganhei na loteria e estou contente, estou fumando porque eu perdi o dinheiro da loteria e estou triste. Então, na verdade, persista. aquele indivíduo que fuma e que sente já algum sintoma, eu posso garantir já de vários anos, muitos anos, 30 e poucos anos já de experiência, que esses indivíduos, eles ficam muito gratos por terem parado de fumar, né? Mas nós não podemos nos deixar, nos abater quando uma tentativa não é bem sucedida. Então, é uma oportunidade, isso é também uma prova de carinho por aqueles que nos cercam. Eu não me prejudico, eu não prejudico aqueles outros, do ponto de vista emocional, do ponto de vista humanístico e do ponto de vista até físico, né, do próprio organismo. Então, eu acho que essas seriam as minhas considerações. Agradeço muitíssimo por essa oportunidade. Esse é um serviço prestado por você e vocês da imprensa muito relevante e não deve ficar limitado apenas ao dia de sem tabaco, mas atividades ou programas ou espaços como esse que discutem, esclarecem sobre a saúde, isso desperta uma luzinha lá na mente do indivíduo, no fundo do túnel, faz com que ele reflita e, quem sabe, ele, logo que passar essa confusão toda, ele procure um auxílio para ver se dá para parar de fumar.
Doutor Adelmir de Souza Machado, muito obrigado pela sua participação, uma excelente segunda e até uma próxima oportunidade. Abração.
Até a próxima. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, um bom dia para todos e se cuidem.
Um abração, se cuide também, doutor, muito obrigado. Membro do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Saibam que a asma atinge de 10 a 25% da população brasileira. São 2 mil mortes por ano. E você que fuma porque o cigarro é casadinho, por exemplo, com o café, você que fuma por ansiedade, você que fuma porque o cigarro faz você lembrar daquela pista de dança, o cigarro casado com a bebida, a euforia, a música, tudo isso, a tristeza, a alegria, muito bem aqui exemplificado pelo doutor, levam você a manter o cigarro. E alguns, por incrível que pareça, param de fumar e engordam um pouco. E aí voltam, né, a fumar como se o cigarro fosse um remédio para não engordar. Não é assim, gente. Vamos caminhar, vamos mudar de vida e largar o cigarro para ganhar mais vida. Tá legal? Intervalo, voltamos já.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.